Quero começar parabenizando Campina Grande, dizer da importância que teve essa sessão. Paraíba foi muito homenageada aqui, hein? Muito bem. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela Rádio Senado, pela TV Senado, também pelas redes sociais, o assunto que me traz hoje à tribuna é um assunto que eu não gostaria que fosse motivo de um pronunciamento. De novo, trata-se da perseguição absurda que estão fazendo ao presidente Lula e à sua família. Ontem nós tivemos um caso que é inexplicável à luz da justiça, do devido processo legal. Tivemos uma ação policial na casa de Marcos Cláudio Lula da Silva, que é o filho mais velho do presidente Lula, em Paulínia, no interior de São Paulo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo recebeu uma denúncia, aliás, uma suposta denúncia, não se foi comprovado se essa denúncia aconteceu mesmo ou não, e obteve uma autorização judicial de busca e apreensão na casa de Marcos Cláudio. E a alegação é de que ele tinha em casa uma quantidade significativa de drogas e armas. E a autorização para fazer a busca e apreensão foi justamente para buscar drogas e armas. Chegando à casa de Marcos Cláudio, a polícia não encontrou absolutamente nada. Não tinha nem armas, não tinha drogas. Mas, mesmo assim, levou 2 laptops, 1 computador e muitos documentos pessoais. A polícia não tinha autorização para fazer esta busca e apreensão. Essa situação já começa ilegal, com autorização de uma juíza para fazer a busca e apreensão. Como pode uma suposta denúncia anônima, que não está comprovada nos autos, então por isso eu coloco suposta, dar origem a um mandado de busca e apreensão? Não tinha sido feita nenhuma ação de investigação. Como que alguém faz uma denúncia anônima, um juiz dá um mandado de busca e apreensão e a polícia vai e cumpre esse mandado de busca e apreensão? Já pensou, senador Eumano? Com Vossa Excelência não aconteceria isso, porque Vossa Excelência é senador. Mas pode acontecer, porque está acontecendo de tudo. Alguém faz uma denúncia anônima que o senhor tem arma na sua casa, que tem droga na sua casa. Aí a juíza ou o juiz concede uma autorização com base numa denúncia anônima, sem nenhuma investigação, e os policiais se dirigem à sua casa. Mas daí não encontram nem arma nem droga. Mas aproveitam para levar o computador, para levar os documentos pessoais, para levar laptop. O que que nós estamos vivendo no país? Qual é a regra que nós temos que cumprir? O devido processo legal, o Estado Democrático de Direito? E, de novo, é sobre a família do presidente Lula. Por que com o filho do Lula, que estava em Paulínia? Por que com o Marcos Cláudio? Nós não vamos ter limite nessa perseguição ao presidente Lula? Isso já está passando de qualquer situação suportável, fisicamente, humanamente suportável. Marisa Letícia não suportou, morreu. Vamos o quê? Matar o Lula agora? Matar um filho do Lula? Esse menino tinha sido vereador, se eu não me engano, em São Bernardo. Aí não ganhou a eleição, mudou para Paulínia, para tocar sua vida com seus filhos, com a sua mulher, para reconstruir a vida. E aí acontece isso, perde a mãe. Gente, nós estamos vendo sistematicamente um conjunto de ações contra Lula e contra os seus familiares. Desde aquele fatídico março, 4 de março, em que teve uma condução coercitiva sem nenhuma base legal, sem nenhuma base constitucional, mas fizeram a coerção, a condução coercitiva. É para humilhar o presidente Lula? É para humilhar a sua família? Concedo uma parte ao senador Jorge Viana.
Eu queria, senadora Gleisi, cumprimentar a Vossa Excelência, que passa os fatos, mas passa também uma indignação de mãe, mulher e até de vítima, porque eu sei que também Vossa Excelência tem sofrido muito com sua família. Eu tive essa semana com o presidente Lula. Eu não sei onde ele encontra forças para enfrentar tudo isso. Com a tragédia que foi a perda da dona Marisa, que não adianta. Isso são os fatos. A história vai registrar. Os fatos são claríssimos. Ela foi vítima de tudo isso que a família dela e dele passam. A pessoa que fez o governo que fez, a presidência que fez, um governo humano, que estendia a mão para os pobres, que mais fez pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, que mais fez pelo setor produtivo, que fez esse país ser grande dentro e fora. Nunca teve uma denúncia quando ele estava aos 8 anos na presidência, sai do governo com um índice de popularidade que nós nunca tínhamos visto mais, e agora vive essa caçada, sofre, é vítima de uma caçada. Essa última agora, de invadir a casa do filho, porque alguém telefonou e destrói a vida de uma família, é a maneira mais perversa de tentar atingir o presidente Lula, fique certa. É abuso de autoridade, veja o caso do reitor de Santa Catarina, cometeu suicídio, não tinha mais saída, estava acabado a vida dele. O ser humano tem pelo menos duas coisas essenciais, é a vida e a liberdade. E olha o que é que estão fazendo com o presidente Lula. Tiraram a vida da dona Marisa, uma caçada contra ele e procurando tirar a liberdade. O reitor lá de Santa Catarina não suportou a humilhação, a destruição que foi submetido. Então eu queria cumprimentar e dizer, essa semana eu li estarrecido, senadora Gleisi. Eu não, li estarrecido de que um juiz de São Paulo entendeu que a visita que a presidente Dilma na época fez, 5 dias depois daquela fatídica, fora da lei, condução coerciva do presidente Lula naquele março, ela 5 dias depois foi visitar o ex-presidente e ele disse que aquilo não tem motivação de interesse do Estado ou prerrogativa do cargo e quer punir a presidente Dilma por ter ido fazer uma visita ao presidente Lula 5 dias depois dele ter sofrido uma injustiça que não sou eu que estou dizendo, quem disse o ministro Marco Aurélio, que ali era uma coisa ainda medieval, de condução por baixo de vara. Uhum. Então eu cumprimento Vossa Excelência e dizer que é muito ruim viver um país desse jeito, onde a injustiça está virando regra no nosso país. Isso não vai dar em boa coisa. Não se trata só do presidente Lula. Estão fazendo com ele, mas vão fazer com todos os demais brasileiros. Já estão fazendo, aliás. Parabéns.
Vossa Excelência falou uma coisa que eu acho que é bem reveladora. A força do presidente Lula para enfrentar tudo isso. E ele tem muita força. Talvez seja exatamente por isso que agora começa-se uma perseguição sobre a família do Lula. Já tinham feito investigações sobre esse menino, já tinham feito investigações sobre os outros filhos, não se cansaram de levar a Marisa à morte, agora voltam a carga em cima dos filhos. Quem tem filho sabe o que isso significa. Quem tem filho sabe o que significa ter um filho perseguido, ter um filho injustiçado. Como mãe, como pai, você fica abalado. Então, eu acho que estão fazendo isso exatamente para tentar tirar o presidente Lula do seu centro e da sua força, que tem sido vital para ele enfrentar essa situação. Eu concedo uma parte ao senador Requião.
Denúncia anônima, senadora. Certamente não há denúncia alguma. Foi simplesmente uma armação para o constrangimento do rapaz. Esses absurdos têm que ter um fim. E o fim desses absurdos se consubstancia na lei de abuso de poder, que eu proponho que seja batizada, a partir de agora, de Lei Reitor Cancelier. Uhum. Ela está tramitando
na Câmara
Federal. Não tem o menor sentido esta ação policial. Uhum. E eu insisto, esse anonimato não existe. Uma armação de algumas figuras que queriam 5 minutos de notoriedade na mídia. É mais um crime. A mesma espécie do crime que levou à morte Dona Marisa, que levou à morte o reitor Cancelier, e que agora assedia dessa forma sórdida, baixa, pequena, o filho do Lula. O filho do Lula que não tem implicação em absolutamente nada, nem por citação e nem por denúncia. A maneira de pôr um fim nisso é votarmos de uma vez por todas a lei que contém o abuso de poder. E isto não é objeção alguma às investigações e à luta contra a corrupção. Mas nós não podemos confundir uma coisa com outra. São comportamentos completamente diferentes. Não tendo um nexo direto com isso, mas hoje o pessoal do meu gabinete chamava a atenção que a sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar essa questão que envolve o senador Aécio Neves, se ele pode ser afastado ou não pode ser afastado sem a anuência e a licença do próprio Senado Federal, foi interrompida pela ministra Carmen Lúcia. E quando ela interrompia, senadora, ela declarava alto e bom som: vamos interromper para preservar a integralidade do horário do almoço dos ministros, nosso horário de almoço. Terminou às 11h30, vai começar às 1h30. Então são 2 horas para o almoço. Mas este plenário do Senado, fisiologicamente, votou a precarização do horário do almoço dos trabalhadores. Parece que nós temos 2 Brasis. Agora, o Brasil do arbítrio que se inspira no Savonarola e no Torquemada tem que ter um freio, tem que ter um cobro, e o cobro é a lei de abuso de autoridade.
Muito bem lembrado, senador Requião. Aliás, faz tempo que nós já votamos essa lei aqui no Senado, a lei de abuso de autoridade. E muito boa também a proposta de ser... de batizar a lei com o nome do reitor Cancelier. Aliás, as autoridades têm que explicar exatamente por que fizeram uma busca e apreensão na casa de Marcos Cláudio através de um suposto, uma suposta denúncia, né? Cabe à direção da Polícia Civil do Estado de São Paulo, cabe ao governador Geraldo Alckmin explicar isso, e também ao judiciário, o CNJ tem que explicar por que a juíza deu uma ordem de busca e apreensão nessa situação. Concedo uma parte ao senador Lindbergh.
Não, senadora Gleisi, Sobral Pinto foi advogado de Luiz Carlos Prestes. Em determinado momento, Sobral Pinto usou o Estatuto de Defesa dos Direitos dos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. Lula não está acima da lei, mas não pode estar abaixo da lei. Eu quero aqui também fazer essa parte a Vossa Excelência como presidente do PT, me solidarizando com o presidente Lula, que é vítima de uma campanha impressionante contra ele e contra a sua família. O senador Jorge Viana aqui falou antes. A dona Marisa, para mim, morreu fruto de tudo isso. Ela não aguentou a pressão, a exposição de sua família, diálogos com seus filhos, a exposição dos seus netos. Então, eu acho, sinceramente, é mais um ato. Isso aí foi uma grande armação para constranger o presidente Lula. Porque eu sou pai, a gente sabe que quando acontece algo com um filho nosso, a pessoa se abala.
Doloroso.
É para abalar, é pior do que a gente. É para abalar o presidente Lula. Agora, eu, de fato, fico vendo esse processo porque a última pesquisa eleitoral, depois de tudo, do Palocci, disseram que o Palocci era bala de prata, eu ficava escutando na televisão, todos diziam, agora o Lula acabou. Aí o Lula sobe entre 5 e 7 pontos. Subiu entre 5 e 7 pontos percentuais. Nós tivemos, eu vou falar daqui a pouco, senadora Gleisi, sobre a educação. O Lula está com 35% só apanhando todo dia no Jornal Nacional. Eu quero que ver o que acontece quando o Lula começar a falar. Falar do que fez na educação brasileira, porque ele fez uma revolução. Ele quadruplicou o número de escolas técnicas, dobrou o número de campus universitários. Então, o que eles têm, na verdade, é medo. Uhum. É medo do que o Lula significa ainda para esse povo. Tem medo do Lula na eleição, falando para essas pessoas. Então, eu quero aqui, fazendo essa parte, trazer a minha solidariedade ao presidente Lula, mas eu, como Jorge Viana, também digo uma coisa. Eu não sei de onde o Lula tira tanta força. Ou melhor, senador, eu sei, é do contato com o povo. Eu estive na caravana com ele, é do povo, é do amor ao Brasil. É isso que sustenta e dá força ao presidente Lula.
Obrigada, senador Lindbergh. Aliás, essa dinâmica da perseguição, ela aumenta à medida também que aumenta a popularidade do presidente Lula, o seu crescimento eleitoral, né? Por isso que precisa ser muito bem explicada, porque, como disse aqui o senador Requião, não se justifica uma denúncia, uma suposta denúncia anônima, gerar um ato desta forma de busca e apreensão. E a gente lamenta essa perseguição ao presidente Lula. Não é fazer chororô aqui, não, porque às vezes o pessoal diz, ah, mas vocês ficam falando que o presidente Lula é perseguido, não sei o quê, não é. Vamos só relembrar os fatos. Condução coercitiva em 4 de março. Não tinha base legal, jurídica, para fazer a condução. Era só chamar que o presidente Lula ia depor. Apreensão de todos os computadores, tablets dos netos, e isso demorou para ser devolvido. Uma ação da Receita Federal no Instituto Lula, que foi uma verdadeira devassa, que não foi feita contra nenhuma empresa naquele nível e com os detalhes que foi feita no Instituto. E nenhum outro instituto de presidente, partidário, foi feita uma devassa dessa. Bloqueio nas contas da aposentadoria. Quer dizer, é uma sucessão de atos de perseguição que mostram que o presidente Lula está sendo vítima. A gente quer lamentar aqui essa situação, quero externar em nome do Partido dos Trabalhadores nossa solidariedade ao presidente Lula. Estamos com você, Lula, assim como o povo está com você. É por isso que você encontra força, como disse o senador Lindbergh, é a força do povo. E, senhor presidente, para terminar aqui, eu tenho que fazer um registro especial em relação ao meu estado do Paraná. Especial e triste também. Nós tivemos, na semana passada, uma ação que vai retroceder em muito, uma conquista dos pequenos empresários paranaenses, dos micro e pequenos empresários paranaenses. O governador Beto Richa mandou um projeto de lei para a Câmara dos Deputados colocando fim nas alíquotas reduzidas que tinham sido implantadas pelo governador Roberto Requião para as micro e pequenas empresas que estavam no regime do Simples Nacional. Logo que o regime do Simples Nacional foi criado, o governador Roberto Requião, à época, e essa legislação do Simples foi uma legislação articulada e também proposta pelo governo do presidente Lula, mas no Paraná o governador Requião aprovou na Assembleia uma proposta estabelecendo alíquotas de ICMS menores que as definidas pela União. Ou seja, a lei estadual previu, inclusive, a isenção para as chamadas microempresas, cuja receita anual era de até 360 mil. Foi feito mais pelas microempresas paranaenses. E isso foi vital para que a gente tivesse empregabilidade no Estado, sustentabilidade das micro e pequenas empresas. Pois bem, agora o governador Beto Richa, seguindo a cartilha liberal, manda um projeto reestabelecendo as alíquotas normais. Isso vai ter um aumento de imposto de até 256% para as micro e pequenas empresas paranaenses. Ora, num momento em que nós precisávamos ajudar as micro e pequenas empresas, que são as que mais empregam no Brasil. Quem mais emprega não são as grandes empresas, são as micro e pequenas. Nós estamos num momento de crise, num momento de dificuldade. Nós tínhamos era que reduzir ainda mais as alíquotas dos impostos. Nós tínhamos que melhorar as condições para micro e pequenas empresas. Na contramão disso, vai lá o governador Beto Richa, que não tem amor ao seu Estado e ao desenvolvimento sustentável, o mesmo que persegue os professores, o mesmo que retira direitos dos servidores públicos, pois bem, vai lá ele e reestabelece alíquotas de imposto em cima das micro e pequenas empresas, que terá um impacto de 256,71%. Nós lamentamos isso, tenho certeza que o governador Requião, nosso senador atualmente, já fez gravações na rede, também lamenta, e nós vamos estar aqui ao lado dos micro e pequenos empresários paranaenses para que a gente não deixe essa lei ser aprovada na Assembleia Legislativa. E se tiver algo que possamos fazer enquanto senadores, nós vamos fazer. Então, toda a nossa solidariedade aos micro e pequenos empresários paranaenses.